amigos do Peladranet, entramos ao vivo e aí definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Vitinho, show do Vitinho, tudo bom, show?
Alegria, futebol é bonito, né? Que esporte bonito.
Pô, bom demais.
Quem tá aqui também, Maidan, tudo bom, Fernandinho?
Mais uma vez, brilhou o 13 vermelho, Lunin.
É verdade, brilhou mesmo.
É.
Brilha lá, brilha o Lunin. Começa com Lu e usa 13, hein? Isso é horóscopo.
Vermelho.
Exato.
É.
Vermelhinho.
Polega. Tudo bom, Vivi?
Tudo bom, Gabu. Graças a Deus, mais uma semana. Muito bom ter razão. Muito bom ver o De Bruyne mais uma vez fracassando.
É isso. Peraí.
Então, isso aí, vou falar um pouquinho de futebolzinho. Vambora?
Bora.
Bora. Então, vamos, meus amigos.
Agora tu faz o L.
Recado aqui, lembrando a galera que tem novo site do Peladinha, peladranet.com.br, o blog morreu, o site nasceu. Também já trocamos o Padrim pelo Apoia-se oficialmente. A gente vai abordar daqui a pouco no financiamento coletivo, aqui quando a gente falar, mas você que é do Padrim, fica o lembrete, primeiro lembrete do programa de hoje. Migre pro Apoia-se urgentemente pra gente continuar recebendo seu apoio, ou pro Patreon também. Redes sociais nossas estão todas no site, particulares também. E projetos paralelos, tem fábrica de filmes. Daqui a pouco o Vitinho vai ter, inclusive, que sair mais cedo pra gravar lá com os caras, que é a prioridade dele, pelo visto.
É porque isso, né? Eles me pagam.
Ah, então tem que priorizar mesmo.
Eu acho que eu vou gravar também lá.
E é... Tá bom, eu continuo sozinho aqui, não tem problema.
Não, você nunca tá sozinho, mano. Você tem essa vantagem.
Exato. Sozinho ele não tá. Eu tô com a assombração de Londres dentro de Wrexham que veio comigo. Tem mal acompanhado. Essa semana, inclusive, falando do mal acompanhado, queria lembrar que a hashtag do programa passado aqui do Pelado era cadáver vivo. E lá no mal acompanhado a gente falou sobre a história do tio Paulo, que foi pro banco pedir empréstimo e, na verdade, ele era um cadáver.
Grande história. Que vídeo, cara, maravilhoso, né?
Mas Pelado é muito profeta, mano. Não dá pra ele brincar com nada, cara.
Tá maluco. Mano, não é a primeira vez que a gente faz isso. Isso que é um assustador, né, cara? Vai tomar no cu. Pô. Enfim, mal acompanhado deve estar no ar aí ao longo do dia, dessa quinta-feira, mesmo dia que saiu Pelada. Dentro da minha cabeça dessa semana, episódio 16 com Rafa Lousada, sobre como o mundo se vê, né? A gente tentando ver o mundo com outros olhos aí. Grande episódio com o Rafa Lousada, que quebrou recorde de audiência na estreia. Loucura. Não por motivo do Rafa, né?
Isso. Espero que não.
Tô brincando. Quanto menos cabelo o Rafa tem, melhor ele fica no trabalho dele. Impressionante.
Dentro da minha cabeça, que também tá com site novo, dentrodamiacabeça.com.br, e o Apoia-se também do Dentro da Minha Cabeça pra tentar garantir mais episódios por mês. Estamos correndo atrás das metas coletivas pra todos os projetos aí. Lembrar que o Brasileirão começou, a gente já sabe, mas não vamos começar ainda a comentar aqui no Pelada. Vamos deixar passar um tempinho, começar a engrenar o campeonato. Só dizer que o Grêmio se fudeu na mão do Vasco, apesar dos erros de arbitragem grotescos, acho que vale dizer isso, sabe? Não só no jogo do Vasco e Grêmio, que erraram num pênalti não dado pro Grêmio na mão do Piton, também erraram no pênalti no Galdames, que foi um chutaço dele na perna dele de costas. Foi uma arbitragem pífia, tenebrosa. Também no jogo do Flamengo deu problema, no jogo do Corinthians e Galo também deu problema. Tem muito problema. Afastaram 3 árbitros, né? Na primeira rodada do Brasileirão. Só nessas brincadeiras aí.
Caralho, podia ter afastado mais.
É, não vamos falar tudo, mas eu queria dizer que o pênalti do Lucas Piton foi uma mão tão assuntosa quanto a mão do Yuri Alberto, que eu enchi tanto saco no passado. Então só pra dizer que a favor do Vasco, também contra o Grêmio, rolou. E é muito gostoso, Maidana, roubar o Grêmio. Você tinha razão, desde o começo.
É bom, né? Olha aí, cara.
Mas eu queria dizer que talvez o de um texto esteja certo, hein?
Caralho, o show do Vitinho tá demais da piada. Tá muito
porra,
bom.
Porra, no... tamo aí. Copo sujo. Como
eu... Ele disse que entregou tudo já, né?
É, não tem. Não é possível, querido.
Enfim, queria dar outro recado aqui também, já anunciando que o programa que vem eu estarei em Fortaleza semana que vem. Queria dar um recado aqui que o Wrexham tá na League One. Pra quem não sabe, a equipe do Wrexham lá do País de Gales, que ganhou notoriedade depois de ser comprado pelos atores Ryan Reynolds e o Rob McElhenney. O Deadpool, o time do Deadpool da Inglaterra, né? No fim das contas, do País de Gales, tecnicamente, mas no futebol masculino é o mesmo campeonato inglês. Subiu pra terceira divisão nesse fim de semana. A vaga na League One foi conquistada com 2 rodadas de antecedência após goleada por 6-0 contra o Forest Green Rovers, que é o lanterna da competição também. Então, o Wrexham está em terceiro colocado atualmente, com 82 pontos. O campeão já está decidido também, que é o Stockport, com 89. Faltando 2 rodadas pro final, o Wrexham não pode ser alcançado e o time do Ryan Reynolds consegue seu segundo acesso seguido, que na temporada passada jogava na quinta divisão, na que vem vai jogar na terceira já. Um salto grande e rápido, né? Porra, em 4 anos que os caras compraram, 3 anos e meio, na verdade, já subiram 2 divisões. É um absurdo, pô.
E eu aposto que o Wrexham ganha o título da Premier League antes do Arsenal.
Ah, senão, vou te dar uma dica, hein? Xabi Alonso.
Só isso.
Xabi Alonso.
Ganha Champions antes do PSG.
Porra, não duvido. É isso, parabéns Wrexham. E já pra anunciar que o programa que vem vai ser sobre as duas primeiras temporadas de Welcome to Wrexham. Vou gravar ainda essa semana pra publicar na quinta que vem ou na quarta que vem, em algum momento que eu estiver em Fortaleza. Então assistam Welcome to Wrexham e ouçam Peladinha. Nós não, como é um documentário, diferentemente de Ted Lasso, você pode assistir o Pelada ou ouvir o Pelada antes de ver a série, não vai ter problema nenhum, porque a história é real, né? Então nós vamos contar um pouco da história ali e tentar motivar vocês a assistir o documentário também, mas meio que contando o nosso ponto de vista sobre essa história toda fascinante que tá rolando lá no País de Gales. Vocês sabem que eu já contei aqui que eu fui pessoalmente lá ver, né, o jogo de Wrexham, etc, lá em Wrexham mesmo, no País de Gales. Então vai ser muito maneiro poder compartilhar com a galera e comentar no programa da semana que vem, que vai ser o Pelada 665. Porque pro 666, confesso que não sei o que fazer ainda. De repente um especial Edilson Capetinha.
Porra, muito bom. Comentando a carreira do Edilson inteira.
Olha, eu tô, de verdade, eu tô com essa ideia. Porque eu acho que ela seria maravilhosa. Mas vamos ver, não sei.
Faz uma releitura da sua participação lá no Mundo Freak. Chama os caras pra falar sobre assombrações do futebol.
Olha, é verdade, né?
É.
Pode ser. É que eu tenho medo, né? Prefiro não mexer nisso. Quartas de final decididas, jogos de terça-feira, 16 de abril, pra começar. Os times espanhóis tomaram no botão. Esse aconteceu na terceira. O Barcelona tinha vencido o jogo de ida lá na França por 3-2 contra o PSG. Em casa tomou logo um 4-1 pra ficar esperto no agregado 6-4 pro PSG. O jogo parecia começar, inclusive, direcionado pra uma classificação tranquila do Barça, né? Lamine Yamal fez uma bela jogada, o Rafinha fez mais um, já é seu terceiro na competição, o que me irritou profundamente, pensando que ele vai ser convocado depois de tudo isso. Muito o que fazer.
É, porque ele não só fez o gol, como ele foi o melhor em campo do Barcelona.
Foi. Exato, foi o único que jogou bem no ataque do Barça, inclusive.
Jogou pra caralho o jogo todo,
O Barça continuou em cima, o Lewandowski recebeu uma bola dentro da área e pareceu o De Bruyne, de tanto que ele isolou de dentro da área ali no primeiro tempo.
Para com isso.
Não, ele parecia o tio Paulo. Esse, pelo amor de Deus.
Tio Paulo é
foda. Cara, o Lewandowski está oficialmente aposentado. Ele tem que pedir empréstimo.
É, assim, ele eu acho que é nível de sair do Barça e o Vitor Roque tem que ser titular. A partir do ano que vem. Pô,
isso. Cara, eu acho que é nível de sair do Barça e parar num time, tipo, no Criciúma, assim. Esse é o nível do Lewandowski que ele tá hoje.
Não, Criciúma passou lá. O Criciúma passou do Atlético.
Verdade. O PSG começou a melhorar depois desse erro do Lewandowski. E aí, pra mim, o lance que determinou o jogo, não é pra mim, né? Porque eu não. É pra todo mundo. Todo mundo sabe que foi isso. Ronald Araújo, numa jogada besta com o Barcolá, aos 29 do primeiro tempo, deixou o Barça em maus lençóis por muito mais tempo, né? Ele podia ter deixado.
Muito burro, cara.
Atacar o goleiro. O Ter Stegen. O Ter Stegen é um baita goleiro, podia ter pego, inclusive. Era melhor ceder um gol. Pensa comigo, Vitinho. O Barça tava com uma vantagem de 2 gols por diferença. É. Era melhor entregar o gol do que ser expulso.
Tá no começo do jogo, cara. É, porra.
Mas não. Fez a falta por trás. Era o último homem. Teve gente que disse, mas não era pra vermelho direto. Gente, sendo o último homem, eu entendo vermelho direto. Eu achei que a falta não foi nada violenta, nada disso. Mas é uma situação clara de gol.
Para a jogada.
Para a jogada. É. Burro, Ronald Araújo, é isso? Muito burro.
É, ainda mais porque ele é o principal defensor do time, né? Porque não é a mesma coisa, sei lá, se sai o Lewandowski expulso, o Barcelona ganha o jogo.
É.
Nem muda nada.
O Ronald Araújo que reconheceu o erro, enfim, ele escreveu na rede social falando, o futebol que tantas alegrias me deu, agora me golpeia com força. Não foi o futebol que te golpeou com força, não, foi a sua burrice.
Foi você mesmo, seu imbecil. Foi
você que golpeou com força.
Exato. É,
o Barcolá.
O Barcolá, exato. Tem um replay. Mas ele mandou aqui, agradeço a todos aqueles que estão incondicionalmente ao meu lado, aos meus companheiros que deixaram tudo em campo e a torcida que acreditou nesse time até o fim. Sinto muito não dar essa alegria, voltaremos a tentar. Força, Barça agora e sempre, Deus no controle. O Barça não tá meio Arsenal das ideias pra vocês nos últimos anos? Acho que tá esse feeling pra mim, hein?
Mas eu acho que assim, desde que acabou aquela geração de com Neymar, com Suárez, com Messi, o Barça voltou a ser o que era, né? Aliás, voltou a ser o que era, sei lá, antes de Ronaldinho.
Eu acho que quando o Messi saiu, principalmente, né? Porque assim, até 2019, aquele Barça que foi contra o Liverpool lá, que o Liverpool acabou virando e tal, mas era só o Messi, aquele time, inclusive, né? Já carregando o time nas costas, mas ainda tinha uma puta força de Barça. Aí depois do 8x0 0 lá com o Bayern de Munique e tudo. Aí complicou de vez, assim. Foi muito complicado.
É, e eu acho que é muito tempo do Xavi já. Ele ganhou aquela La Liga e tal, e o time jogava bem, mas ele não consegue fazer o time engrenar. Ele tem um elenco que é muito melhor do que o PSG. Absurdamente melhor. É, com Dogan, Pedri, Rafinha mesmo, João Félix no banco.
O próprio Leva tem que entregar mais.
O Leva tem que entregar. Tem, tipo, muitos jogadores que deveriam estar entregando mais do que estão entregando. E...
Ter Stegen, Cancelo. Cara, é verdade. Se a gente começar a pensar no time do Barça, é muito bom no papel, cara.
Porra, não tem sentido estar jogando de igual pra igual com o PSG. Mesmo na situação de estar com um a menos. Sei lá, o time é muito melhor, sabe?
É porque, assim, isso foi uma questão de falta de emocional, né? Esse é o ponto.
Foi individual, né? Uma atitude do cara fudeu o planejamento do time inteiro. Aí, realmente, é complicado.
Isso, e o Xavi não teve capacidade de reorganizar o time. Isso, aquilo. Também foi expulso o Xavi, inclusive, né? O Dembélé empatou o jogo antes do fim do primeiro tempo. O Vitinha recebeu batendo livre de fora da área, firme no canto pra virar o jogo e empatar o confronto. Até então tava 2-1 PSG, 4-4 no agregado. Daí o Barça até tentou, mas foi engolido pelo PSG. Pênalti de Cancelo em Dembélé, Mbappé virou o confronto e ficou 5-4.
Inocente o pênalti do Cancelo também.
Muito, mas aí no tudo ou nada ali sem gás, Vitinho, eu entendo, entendeu?
E o Dembélé jogou pra caralho esse jogo também, tem que ser dito.
Jogou muito, é lei do ex total também, inclusive. Mas o Lewandowski até teve boas chances, teve uma em especial que ele não tocou pro lado, que eu achei que os caras iam matar ele na porrada, o Ferran Torres, achei que ia matar o Lewandowski em algum momento. Mas, quando o Barça começou a demonstrar alguma reação, o Koundé deu uma assistência pro Mbappé matar o jogo. Cara, o último gol do PSG é inaceitável, cara.
Cara, o Ter Stegen deve ficar muito puto, né? Porque ele faz duas defesaças e aí o Koundé entrega a bola pro Mbappé depois.
Não, nesse lance tem jogador do Barça chutando a bola na bunda do outro. É uma palhaçada. Trapalhões.
Totalmente trapalhões, cara. Enfim, Mbappé matou o jogo, acabou fazendo dois gols, sendo que ele nem jogou bem. Mas fez... É isso, né? O jogo que ele joga mal, ele faz dois gols e resolve o jogo, resolve o confronto. É isso aí. PSG na semi.
Mas é o que a gente fala e provavelmente vai falar depois aí do jogo do Real, de que jogador assim com estrela você não tira, se arrastando em campo.
Não pode sair. Tem como. Não pode sair. Nem com crise no vestiário, falando que quer sair o caralho, você não pode tirar o cara. Não pode. O Mbappé é um exemplo disso. Tá? O problema é que o Real e o City tem uns caras mais ou menos no banco, que os caras falam, pô, se eu tirar esses caras não vai dar nada. A sorte do Real e do City, inclusive dos dois, é que os dois times fizeram isso, né?
Sim.
Fizeram a mesma merda.
Acho que foi um combinado, os caras combinando.
PSG na semi, a única coisa que eu fico feliz com o PSG na semi é porque no primeiro ano sem Neymar os caras já estão na semifinal da Champions, então é legal. E tem tudo pra ir pra final, né?
Não, com obrigação de ir pra final, né? Tem tudo.
É.
Você tem a obrigação de ir pra final.
O Gundogan saiu do jogo revoltado falando que a gente, né, no caso o Barcelona, entregamos da forma mais fácil, falando do próprio time. Falando que entregaram mesmo, falou que o Ronald Araújo tinha que tá seguro pra disputar a bola, que ele não pode... Falou tudo que a gente falou aqui, que preferia conceder um gol ou permitir uma situação de um contra um do que ser expulso.
E ele jogou muito também.
Mesmo no gol do Vitinho, ele também revoltou. Falou, outro erro, tem que sair e fechar o cara, não pode deixar ele chutar. Ficou revoltado o Gundogan, com razão. Porque essa é a sensação, né, gente? O Barça entregou pro PSG. O jogo tava ganho, cara.
É isso.
4-2 no agregado, gente. É jogo ganho. É ganho. Não tem o que fazer.
Se não ver que não vai conseguir bater de frente, o que é uma maluquice, é o que a gente falou. No papel, esse time do Barça era pra... Tá, sim, sem dúvida. Favorito em tudo que disputava, faz o que o Real fez, mano. Se fecha, se segura, fala, mano, vamos aguentar a pressão pra ver até onde a gente vai.
Perfeito.
O Barça já tava classificado, cara. O Barça tava com dois gols de vantagem, mano.
Era só isso, cara. Deixa, entrega um gol, depois retranca de novo, podia entregar outro, cara.
É.
Enfim, outro jogo de terça foi Borussia Dortmund 4, Atlético de Madrid 2. Pra mim, o jogaço, tá? Jogaço.
E ninguém viu, né? O jogaço que ninguém viu.
Ninguém viu. O Atlético de Madrid tinha vencido a ida por 2-1. No agregado, então, ficou 5-4. Jogasse que começou com o Morata, artilheiro, fazendo o que ele faz de melhor. Arrancou na cara do gol, deu uma cavadinha linda pra fora do gol. Perdendo gol na cara. Perde gol como ninguém, o Morata. E perde uns golaços. É umas perdidaças de gol. Inacreditável, muito bonito.
É, não, ele perde gol como... O que ele faz? Ficando impedido e perdendo gol, acho que nenhum centroavante faz no mundo hoje em dia.
É isso.
Devia ter diferente. Uma categoria do Puskas, né? De melhor perdida de gol.
Eu concordo.
Ele ia ganhar todo ano.
O Brandt recebeu um bolão na esquerda, dominou, bateu pro gol pra abrir o placar aos 33 do primeiro. 5 minutos depois, jogadaça pela esquerda de novo, o Madsen bateu cruzado após linha da tabela. Então, o Borussia chegou a abrir 2-0 e já virar o resultado agregado. Aí, o que parecia resolvido também, o Atlético de Madrid resolveu vir pra cima. Horroroso gol contra do Ramos aos 4 do segundo pra abrir a possibilidade.
Exato.
Foi cortar o escanteio, depois o escanteio, botou pra dentro. A bola era do goleiro, era fácil a bola, enfim. Uma lambança. E aí o Atlético continuou pra cima, encontrou com o Ángel Correa um gol de voleio ali no bate-rebate. No agregado foi 4-3 Atlético. Aí, logo depois, depois que o Atlético virou de novo o confronto, o Borussia revirou o confronto, né? Fulcrug de cabeça e depois Sabitzer aproveitando o bate-rebate. E o Borussia tá na semifinal depois de 5x4 no agregado.
Golaço do Fulcrug de cabeça, absurdo.
Golaço, gol de centroavante, né, mano? Gol de presença, pô. Golaço mesmo. Puta que pariu. Belo jogo, eu fiquei feliz, cara, com o Borussia passando. Eu prefiro o Atlético de Madrid como time, mas esse Borussia esse ano tá muito bem, cara.
É, por mim que exploda os dois, mas foi um jogo bom.
É porque o Borussia sempre, ele veio como praticamente o azarão, né?
Uhum, sim.
Assim, do grupo, ele era o grupo da morte, era o que todo mundo botava em último. Então, é foda mesmo, cara. Se você parar pra pensar, ele tem feito o trajeto mais difícil nessa Champions aí. A gente fala que o PSG tem a obrigação, né? Mas eu não duvido nada que esse Borussia elimina, não.
Aí vamos pro jogo de quarta-feira, 17 de abril. Começar pelo jogaço, Manchester City 1, Real Madrid também 1. Jogo de ida tinha sido 3x3, no agregado 4x4. E nos pênaltis deu o Real Madrid por 4x3. Vou começar com Cabum, Cabablabum, né?
Cataprau.
Nosso querido Rodrigo, com cerca de 10 minutos. Jogadaça no Real Madrid no gol do Rodrigo, hein? Lançamento bonito pro Bellingham, dominou lindamente. Encontrou o Vini, que fez jogadaça pra dar mais uma assistência nessa Champions.
Não foi assistência, né? Não, não contou.
Não foi?
Não, porque o Rodrigo chuta, o Ederson defende, e depois o Rodrigo faz o gol no rebote, então...
Eu não sei como é que conta assistência, porque eu acho que dá pra contar sim,
hein? Não, não conta.
Não sei, no FIFA contaria. Rebote conta. Mas não sei também se não conta. No contexto deveria contar, vai. Pô, o Vini deu o passe pro Rodrigo que tá na cara do gol, pô. Rodrigo chutou de canela, o Ederson salvou, rebotou e o Raio botou pra dentro 1x0 o Real Madrid. E vale dizer que o Ancelotti mais uma vez jogou com o Vini e o Rodrigo do mesmo lado na esquerda, o Bellingham e o Valverde na direita, do jeito que a gente falou semana passada. Jogou com o Vini e o Rodrigo no mesmo lado.
Sim. E que parece uma preparação pra se ele precisar ter o Mbappé, porque aí é simples, ele tira o Valverde do meio campo, põe o Bellingham pra jogar lá no meio, e aí Vini, Mbappé e o Rodrigo na esquerda também.
Digo mais, do jeito que o Kroos e o Modric estão mais velhos, Valverde pra segundo volante, puxa o Valverde pro meio.
Pode ser também, pode ser, sim.
Marca pra caramba, corre pra caramba, acho que ele é uma excelente opção e já jogou nessa função também.
Hoje ele jogou bem mais defensivamente do que no ataque.
Muito, ele jogou muita bola, tá?
Absurdo.
A zaga do Real Madrid jogou muita bola, o ataque aqui não produziu muito. No segundo tempo desse jogo de hoje, né, o City tava meio perdido no primeiro tempo, não sei vocês.
Achei também.
Mas não encaixou as jogadas.
Não, o City assim, acordou quando tomou o gol.
Eu acho que sim, eu acho que é um problema da temporada do City, assim, na verdade, que o Foden tá bem na temporada, hoje não jogou bem, mas o City tem dificuldade no ataque em alguns momentos, assim. Tem vários jogadores que não estão rendendo tanto. O De Bruyne foi o único que jogou no primeiro tempo, por exemplo. Ninguém fez nada, assim.
Haaland sumiu. O Haaland está desaparecido. O
Haaland, assim, pipocou nos dois jogos. Pipocou, tem que falar isso. Pipocou nos dois jogos. Tanto que o City, pra mim, só jogou de verdade, porque eu até ia falar que o desenho do jogo passado se repetiu. Lembra que eu comentei aqui, não sei se vocês concordam, mas que o City cozinhava o Real, só que sem ímpeto ofensivo, de fato. Sem criar uma jogada de real perigo. Hora que ele tirou o merda do Grealish pra botar o Doku, que o jogo virou outro. É. Doku incendiou o jogo pra mim. Ele arrebentou.
Jogou muito.
Pra mim ele foi o melhor jogador de drible, de arrancada, de fazer algo diferente. Jogada individual no City foi o Doku. E aí, quando tem um jogador chamando atenção, os jogadores que sobram de talento, como o Bernardo e o Bernardo e o De Bruyne, sobra espaço pros caras e é tudo que eles querem, né? É espaço. Tanto que o gol sai numa jogadaça do Doku.
É assistência do Doku,
é. Não é assistência porque também bate na zaga, é assistência do Rüdiger, né? Se for de alguém.
Aí é foda.
Mas esse moleque ter entrado foi foda, porque eu acho que ninguém esperava que ele ia jogar o que ele jogou, cara.
É, também acho.
Ninguém esperava que ia vir dele assim, as jogadas que puxar a responsabilidade pra si.
Vou até dizer, Maidana, que eu acho que o Guardiola foi gênio, porque eu acho que ele gastou o Grealish pra queimar o gás do Carvajal. E depois que o Carvajal tava sem gás,
aí entra...
Ele botou um cara melhor e mais rápido que o Grealish. Não é possível.
Cara, é foda, porque assim, aí é realmente falar, é o gênio. É o gênio. Se perguntarem pra ele, ele vai dizer que foi isso. Pode ter sido só uma coincidência.
E é, porque ele ouve a gente, né? Ele vai falar, com certeza.
E faz sentido também, porque assim, o Doku, sei lá, ele é bom, mas ele é meio rabisqueiro demais, ele é meio fominha demais, assim.
Muito, Vitinho. Tinha uma jogada que dava raiva, cara.
Não. Então, ele tava tentando passar por dentro da defesa do Real inteira em alguns momentos, assim, que é meio um exagero. E o Grealish, toda bola que ele domina, ele toca, né? Então, se for menos, não vai perder a bola.
Pois é. O Rüdiger, nesse momento, eu tive dó, porque ele jogou muito a partida inteira.
Absurdo.
Ele foi muito seguro. E quando ele não consegue afastar e solta a bola no pé do De Bruyne na pequena área, e o Belga não perdoou, é claro, eu pensei, pô, que sacanagem que é o futebol, né, cara? Porque o cara jogou bem, ele vai sair ainda como um cara que entregou. O City simplesmente arrebentou no jogo depois disso. Teve muitas chances, inclusive o Haaland pipocou oportunidades de cabeça que ele não pode perder como centroavante. Pelo menos no gol ele tem que cabecear e cabeceou tudo pra fora. Ou fraco na mão do Lunin. E o Lunin, que inclusive jogou muita bola também. Ele que falhou no jogo de ida lá, na falta do Bernardo Silva. Hoje não falhou em nenhuma. Nada. Impecável.
Não, absurdo.
E aí foi pra prorrogação. Guardiola já voltou sem ser o maior pipoqueiro no jogo. Já saiu o Haaland e entrou o Julian Álvarez. Gostei do Haaland beijando o Julian Álvarez na boca e tal, na hora de entrar em campo.
Achei bonito também.
Bonito. Tinha um flerte bonito, legal. O Ancelotti já tinha tirado o Kroos e o Rodrigo pra entrar o Modric e o Brahim Dias. Inclusive, péssima decisão do Ancelotti tirar o Rodrigo pra mim, sabendo que ele é o cara que resolveu contra o City nos últimos anos.
Não faz sentido, é, cara. Assim, a gente sabe que, beleza, o Rodrigo correu pra caralho o jogo todo, mas o Bellingham acho que correu mais até do que o Rodrigo, tava mais cansado do que o Rodrigo e jogou mal. O Rodrigo tava jogando bem.
Não, não acho não,
cara. É foda falar isso, mas deu certo, né? A gente sabe que deu certo. Então parece difícil falar isso.
É. Não, sim, é.
Mas eu acho que também errou.
Mas deu certo até que ponto? Ele queria ir pros pênaltis? Porque talvez ele conseguisse ganhar o jogo, entendeu?
Num contra-ataque, eu também acho.
Mas sim, né, Vitinho? Sim, ele queria ir pros pênaltis.
É isso, Maidana. Ficou claro, né? É. Que ele queria ir pros pênaltis, tanto que o Bellingham bateu muito bem o pênalti dele, então por isso que ele não tirou o cara. Provavelmente o Bellingham é o deus do pênalti do treino. Ele não erra um, pelo visto.
É, provavelmente é. E o Rodrigo a gente já viu que não é a dele, pênalti, não é.
Pô, sacanagem. Um pênalti na Copa é sacanagem, tá? É sacanagem.
Ah, pô, o De Bruyne, qualquer errinho do cara também, vamos com todo mundo, pô.
Não, qualquer errinho não. São anos de carreira sem decidir nada. Se pedir um iFood na casa do De Bruyne, os caras morrem de fome.
Hoje ele decidiu, que isso? Pra falar isso não.
Decidiu, a derrota foi nas contas dele? Que isso, decidiu
nada. Inclusive, tem uma estatística que falaram na TNT lá, que os últimos 11 gols do De Bruyne na Champions é tudo em mata-mata.
Eu vi isso aí.
E ele, no jogo hoje, ele tem 20 participações em gol, em jogo de mata-mata, é o que mais tem. De todo mundo tava em campo hoje, tá ligado?
Eu vi, eu entendo tudo isso e tal. Mas assim, também tem que pensar que nas oitavas de final, geralmente o City enfia 7-8. Vai saber quantos gols ele fez nesse jogo de oitava de final aí também. Vamos falar.
Mas assim, hoje não dá pra pôr a culpa nele. Hoje ele foi o melhor em campo disparado.
Não dá. Gente, tô brincando aqui, pelo amor de Deus.
Absurdo.
Hoje o De Bruyne, dos jogadores de linha dos dois times, ele foi o melhor em campo de muito longe, ofensivamente. Vamos falar assim? Porque eu acho que defensivamente...
É, sim.
Dá pra você botar o Rüdiger, por exemplo.
A zaga inteira do Real foi muito bem, cara. Todo mundo.
O Carvajal jogou muita bola hoje. Muita bola.
Camavinga jogou um absurdo. Valverde jogou um absurdo.
Camavinga jogou muito. Pô, o Modric mesmo, quando entrou, ele saindo tocando com o Camavinga dentro da área.
Bizarro.
Se eu torço pro Real Madrid, de verdade, eu tinha tido dois HSBC Platino lá disparado dentro da área. Tá maluco.
É uma frieza. Ah. Não, e o Vini dá um lance de calcanhar na sequência, né? Que porra, é absurdo esses caras. Que isso?
Sim, é bizarro. E logo depois ele é substituído. Vai se fuder, Ancelotti. Não dá pra acreditar.
Cara, a gente falou, né? Zoou muito quando o Modric ganhou o melhor do mundo, mas ele passa diferenciado, né, cara? É muito foda, mano.
Mano, eu já falei por muitos anos, assim, aqui no Pelada, já falei isso aqui, repito. O Modric foi o melhor meia da geração dele, de muito longe dos outros.
Nossa, sim. Muito diferenciado.
Eu falei, eu tuitei hoje, eu falei, cara, um dia eu queria ter a classe e a categoria do Modric em qualquer área que eu trabalho, assim, profissional. Porque é bizarro, você vê, o cara parece que ele não vai errar nada do que ele tentar. Parece que ele não erra. Ele pega a bola no pé, aí os caras vão marcar esse velho, esse idoso, tio Paulo, aí que pega a bola. E ele simplesmente não perde a bola, cara. Ele não perde a bola.
É, não, e ele tem uma velocidade inacreditável pra idade dele também. É bizarro, ele é bizarro mesmo, cara. Ele é bizarro.
Enfim, primeiro tempo da prorrogação, o Foden teve uma chance na cara do gol que ele furou de uma forma bizonha.
Bizarro.
E era a chance do jogo, assim. Tanto o Foden teve uma, né? Quanto o Real Madrid teve duas, na minha opinião. Teve a bola de gênio do Modric pro Vini Jr., que o Kyle Walker engoliu ele como se ele fosse um Braveco, sem mastigar, devorou.
Inclusive fez o jogo todo, o Walker é um absurdo na marcação, eu tenho que falar isso aqui também. Acho que ele talvez seja o único jogador do mundo que consegue marcar o Vini Jr.
Cara, e o foda é porque ele é forte, né?
É.
Não é tipo um zagueiro alto, rápido. Ele é forte, então tipo...
Troncudo, né?
Dá pra ver que essa marcação em cima do Vini, o Vini saiu morto, porque ele colocou o peso em cima do Vini. Ele foi na velocidade e colocando peso, aí o Vini...
E ele é tão rápido quanto o Vini, né? Mesmo sendo uma trolha de um cara bizarro, mano.
Foda. É, eu acho que principalmente no fim do jogo, né? Dá pra ver que ele tava mais rápido que o Vini. Acho que o Vini no começo do jogo, com gás, é mais rápido que o Walker se ele botar a bola pra frente e correr. Agora, disputando bola ali, se tiver contato com o corpo, fudeu. Como a Maidana falou, ele é muito forte, mano. Ele vai mandar o Vini pra placa de escanteio, pra bandeirinha de escanteio, pra placa de lateral, não tem jeito.
E o Vini corre o jogo inteiro, cara.
Ele e o Rodrigo, cara.
Ele rouba a bola na zaga, cara. Ele rouba a bola na zaga, leva pra frente, aí faz uma inversão e quando a bola chega na esquerda, ele já tá na direita. Tipo, o cara, ele corre o jogo inteiro.
Ah, tá vendo? Aguenta, que mano, é difícil. O Real Madrid foi jogar contra o Manchester City e jogou recuado. E o Diniz acha que ele vai...
É!
Tá ligado?
Não, vamos falar, vamos evitar falar do Diniz hoje, porque eu até tuitei zoando isso, falando, quantos minutos esse Real Madrid aguentaria contra o Diniz, hein, será? Assim? Vamos evitar, porque, assim, é um consenso, né, gente, que o Diniz fez fez merda aí. Não tem por que discutir mais isso. Foi uma tática merda, foram humilhados e é isso. Ah, pô, Vidano, isso quer dizer que o Diniz é um péssimo treinador? Não, ele tem resultado muito bom aí, ganhou Libertadores e tal, mas na hora H ele poderia ter feito algo de diferente e ele foi só teimoso e burro. É isso que nós falamos aqui desde o começo. Voltando a falar de algo que não é o Fernando Diniz. Rüdiger teve a chance do jogo no final do primeiro tempo da prorrogação, pegou a zaga desarrumada, enfiou o pé, deu um bicudão, queima-roupa e jogou na cara de uma criança que tava na torcida, quase matou, quase foi de tio pau.
Ele é muito, ele é tão zagueiro que ele é incapaz de fazer um gol, né?
De perto.
Ele tirou, não, ele viu a bola dentro da área e falou, tem que tirar, isso aqui é perigoso.
Bola quicando dentro da área, mas tem que isolar, não tem jeito, fez bem. Pelo menos ele é seguro, né? Que vai que ele faz isso aí sem querer e acaba fazendo um contra depois sem querer também.
Como é que é a posição do Doug? É o back ofensivo.
Back ofensivo, exatamente.
É isso.
No segundo tempo da prorrogação, tivemos uma confirmação. Guardiola sabe tanto que o De Bruyne pipoca que ele tirou ele pra bater pênalti. Substituiu o jogador, seu principal em campo, melhor jogador do Manchester City, saiu no segundo tempo. Pra mim, longe de mim falar que o Guardiola erra, tá?
Eu acho que não foi por causa que o De Bruyne pipoca. Acho que ele olhou o Ancelotti tirando e falou, como assim, irmão?
Você quer me humilhar?
Você acha que eu não consigo também, não? É, então beleza, então. Vamos pôr reserva contra reserva agora e
foda-se. Cara, se foi isso, o Ancelotti é gênio, tá? Gênio.
É, ele ganhou no mental, é isso? Ganhou no mental.
Ganhou no mental! Não, assim, na verdade, eu acho que o De Bruyne tava... Tá numa temporada que ele tá voltando de lesão e tal, acho que o Guardiola sabe que ele não ia aguentar. Eu acho, tá? Tentando encontrar uma lógica.
É, ele tá
morto. Ainda assim, dissemos, jogadores como De Bruyne, Vini Júnior, Modric, Bernardo Silva, Rodrigo, não podem sair de campo em jogo desse tamanho.
Não pode.
Não podem, não podem. Ah, Vidani, mas o Brian Dias entrou bem. Entrou bem, mas fez o quê? Correu e não fez nada. Não aconteceu nada.
É, e não tem o poder de decisão que o Vini e o Rodrigo tem, né? Não é um jogador que tá acostumado, que não é, cara, só não é.
E o Guardiola tirou o De Bruyne pra botar quem? Kovacic, que fez o quê na disputa de pênalti? Perdeu. Então, assim, é uma loucura isso, mas, obviamente, o Guardiola não vai prever isso e tudo mais, mas o Lunin fechou o gol o jogo todo, fechou o gol também na segunda tempo da prorrogação. Ele e o De Bruyne foram pra mim os melhores em campo, eu ficaria entre os dois, e aí na disputa de pênaltis eu escolho o Lunin como melhor em campo, porque ele foi lá e brilhou com duas defesas na hora de classificar o Real.
Ele brilhou com uma, né? Teve outra que o Bernardo Silva deu uma pipocadinha master, a maior pipocada do jogo.
Cara, eu achei que ele e o Modric, os medalhões principalmente, pipocaram ali na cobrança de pênalti. Achei que o Modric também bateu mal, tá? Parou no Ederson.
O Modric telegrafou pra caralho o pênalti agora. O Bernardo Silva tá de sacanagem cobrar um pênalti desse.
Não. Bateu no meio fraco, é.
Tá a menor condição.
Se for bater no meio, gente, tem que bater com força suficiente pra arrancar a cabeça do goleiro.
E pra parecer que você não vai bater no meio, porque você vai andando pra bola, você tá dando muito na cara. É,
nossa. O Ederson e o Lunin tinham pego cada um, né? O Álvares tinha feito o gol que abriu, o Bellingham fez o dele, empatou tudo, e aí o Kovacic, ex-Real Madrid, também entregou nas mãos do goleiro. Aí o Real virava a disputa, Lucas Vázquez, Foden, Nacho Fernandes, Ederson fizeram os gols. Aliás, baita pênalti do Ederson, tá? Bateu bem pra caralho.
Absurdo. Tem que ser o cobrador oficial da seleção, foda-se.
É, isso mesmo, cara, sério.
Foda-se.
O pênalti que ele bateu, foi o mais bem batido no City, cara.
Foi absurdo, não, e numa frieza, né, ele não podia perder, e ele bateu numa frieza inacreditável.
Eu achei foda, tá, eu achei foda, o pênalti que não pode perder se botar o goleiro.
Achei foda também, achei coragem do Guardiola, do Ederson, de todo mundo envolvido. O derradeiro caiu nos pés do predestinado, Rüdiger, que entregou a bola no pé do De Bruyne e perdeu um gol na cara no final da prorrogação, teve uma nova chance pra resolver o jogo e conseguiu. 4-3 nos pênaltis, Real Madrid na semifinal e, preciso dizer o que eu já disse no Twitter, hein? Melhor confronto de Champions League desde a era Cristiano e Messi.
É isso. É.
Espetacular de assistir. Muito bom, cara.
E por motivos diferentes, né? Esse negócio de ser os dois técnicos, um contra o outro. Esse jogo tático o tempo todo. Tipo, o Real jogou numa formação que não tinha jogado o ano inteiro contra o City. Que parecia que era pensada pro City.
Não, foi com certeza.
Com certeza, porque eu acho que nunca vi o Real jogar desse jeito com o Vini e o Rodrigo no mesmo lado.
Não existe,
velho. Eu acho que não vai se repetir também, talvez, assim. Talvez ele só tenha feito isso pra esse jogo porque era o que ele precisava, assim. Não sei, né?
Precisava ter volume pra fazer um ataque bom. Quando tivesse a bola, sabia que ia ter pouca bola, né? Nos dois jogos. Então ele foi inteligente. Meu Ancelotti, achei, assim, é o que a gente falou, né, cara, o duelo dos maiores treinadores da nossa geração, talvez do século atual, são os melhores, os mais vitoriosos de Champions, né, e os dois melhores times, né, os dois mais recentes campeões, ou seja, os dois melhores times europeus da atualidade, e o Real, que é o melhor time da história da competição. Então, é o passado, o presente e o futuro se enfrentando, é uma loucura, e protagonizado pelas novas estrelas do futebol. Gol de Foden, gol de Rodrigo, dois gols do Rodrigo, né, gol do Valverde, cara, muito legal. Baita jogo, muito foda.
É, agora, o Ancelotti não ter tido coragem de colocar o Endrick
Toma no cu.
É um absurdo também. Mano, jogo na prorrogação. O moleque entra aí e brilha, sei lá.
Bayern de Munique 1, Arsenal 0. O jogo de ida tinha sido 2x2, no agregado 3x2. Gol do meu antivax favorito, Kimmich, de peixinho. Fez o gol que botava o Bayern na frente e decidiu o confronto. Apesar do Arsenal ter ido melhor no primeiro tempo, não vamos falar nada desse jogo, gente. Não faz sentido, né?
Não, foi um jogo ruim.
Tem, né? Não tem o que falar também, né?
Arsenal pipoca muito, não tem, gente. Chega na hora H aí.
Pipoca.
Deu, fez o que tinha que dar, né, Arsenal?
Foi até onde merecia, é isso que a gente pode falar.
Semifinais decididas, PSG e Borussia Dortmund, de um lado, do outro Real Madrid e Bayern de Munique. Mais uma final antecipada pro Real Madrid, que, geralmente, em competições dessa forma, quando pega pedreira, cresce a cada rodada. O time só melhora.
É depois de sair de um confronto desse, mano, pensando que quando a Champions voltar nas próximas fases, o Real só tem reforço, porque o Militão vai voltar.
Já voltou, né? Jogou hoje.
E vai estar melhor fisicamente, né? Um jogador que faz falta demais pro Real Madrid e tal. E outras coisas além disso, o time vai estar mais entrosado. Tem um ritmo de jogo que vai pegando esse time, que é bizarro, né? Os caras vão jogando e vão ficando cada vez melhor e foda-se.
Isso aí. É, o único risco que eu acho que é difícil de acontecer, porque o Real Madrid sempre leva muito a sério, afinal de contas é Champions, né? É do time se tranquilizar, né? Pensando, ó, passamos o mais difícil, passamos o... a final antecipada acabou aqui, então vamos tirar o pé do acelerador, que eu acho que não deve acontecer, né?
É, pois é.
É, e o Flamengo já tá tendo pesadelo agora com o Vini Júnior. É.
Porra, já deve começar tá agora. Cara, esses confrontos, inclusive, me levam a pensar no tamanho do feito do Bayer Leverkusen, né? Que acabou de ser campeão alemão, e temos dois alemães na semifinal da Champions. Aumenta ainda mais o feito do Xabi Alonso e do Bayer Leverkusen lá no alemão.
É, verdade.
Porque, cara, a nação, né, que tem mais participantes ainda vivos na Champions League. Ou seja, é um ano muito bom pro futebol alemão. É um ano representativo. E o Bayer Leverkusen conseguiu bater os rivais.
Se o PSG vai pra final e ganha do Real na final, no ano que o Neymar saiu...
Aí pode ir de tio Paulo, Neymar. Pode ir de tio Paulo.
Pode ir.
Pode pedir empréstimo. Pode pedir.
Já foi.
Mas, ó, tem favorito dos dois lados? Tem, né? PSG, de um lado, Real e Bayern é aberto, mas favoritismo pro Real, né? Real,
é, porque a temporada do Bayern é horrorosa, né? Com todo respeito.
Assim. Real Madrid vai ser campeão espanhol, tudo mais, tá tudo encaminhado pra isso. E, pra mim, sinceramente, com toda... Tá tendo polêmica até do Nagelsmann voltar, mano. Vocês viram essa porra pro Bayern de Munique?
Ah, porque nossa, passou, né? Nossa, mano, que zona, cara.
Ele é o favorito e tal. O Mané foi embora também, não tem mais quem socar, então... Vamos ver. Eu sei lá, mano.
Contratar o Popó.
Ah, será que o Mané topava um Fight Music Show com o Popó?
Eu acho que o Mané ganha do Popó, hein?
Caralho, fica o desafio aí, Popó, se você for homem.
Que então, isso, não ganha. Né? Não ganha, tá maluco.
Eu acho que ganha, que isso. No auge da forma física dele, ganha.
Maluco. Será que o Popó é homem pra aceitar esse desafio do Mané?
Será? Ou ele é Mané?
É! Bom, o Vitinho foi embora, mas antes da gente falar aqui do restante do programa, só falar um pouquinho do financiamento coletivo. O Padrim chegando ao fim, a partir de abril não são aceitos novos apoios, em maio é o último mês com cobranças para os apoiadores, então temos campanha no Apoia-se, em apoia.se/peladranet, e no Patreon para você que é de fora do Brasil, ou mesmo do Brasil, você pode apoiar no Patreon também. Link no post, tanto para uma quanto para outra, nos ajude com cobrança e orçamento a partir de R$1 para ajudar a gente a continuar batendo as metas coletivas e recompensas individuais para vocês participarem aqui. Não se esqueça, hein? Quem colabora aí com valores pode até mandar áudio pra gente pra tocar aqui no programa. Enfim, tem formas de você participar ativamente com a gente aqui no Peladinho. Mas na Libertadores, começando a falar dos jogos dos times brasileiros, lá de quinta-feira, 11 de abril, que a gente deixou passar no programa passado e agora dá pra gente falar. No grupo D tivemos LDU 1, Botafogo 0. Olha o desgraçado aí.
Desgraçado!
O Arthur Garay marcou o único gol da partida e com o revés do Botafogo tá sozinho na lanterna da chave. Júnior Barranquilla e Universitário dividem a ponta, a LDU ocupa a terceira colocação. Foi a estreia do Arthur Jorge, né, o treinador novo do Botafogo, mas o Botafogo sofreu muito na altitude, não foi páreo no primeiro tempo e escapou de ir pro intervalo com desvantagem significativa pra LDU. Podia ter sido goleada, hein? Até ensaiou uma reação no segundo tempo, mas não levou grande perigo e teve a sorte do segundo gol dos equatorianos ter sido eliminado por impedimento por poucos centímetros. Então, Botafogo, dois jogos, duas derrotas na Libertadores, Maidana.
Cara, e você para pra pensar, teoricamente, esse grupo aqui não era tão difícil, né?
Complicou pro Botafogo agora, porque eu acho que o grupo tranquilo.
É.
Dá pro Botafogo recuperar, inclusive.
É, ainda dá pra recuperar. Foda que já perdeu em casa o primeiro jogo, perdeu feio o primeiro jogo.
Foda de verdade que o Botafogo pega o Universitário agora, em casa, no dia 24, semana que vem. Se o Botafogo não vence esse jogo, o Botafogo pode ficar, mano, sei lá, 3 pontos do segundo colocado, sendo que depois pega a LDU em casa e vai jogar os últimos 2 jogos fora, cara. É. Se o Botafogo não fizer esse jogo contra o Universitário, não pontuar nesse 3 pontos, o Botafogo vai no máximo fazer 4 pontos em casa, o que na Libertadores é complicado de recuperar.
Cara, o grupo é fácil, então acho que ainda tá tranquilo. Acho que ainda tá tranquilo, mas é o Botafogo, né? Nunca dá pra achar que tá tranquilo quando é o Botafogo.
Imagina o seguinte cenário, Maidana, bizarro, tá? Acho que não vai acontecer, mas Barranquilla joga em casa contra a LDU. Se o Barranquilla vence, vai pra 7 pontos. Se o Botafogo perde pro Universitário, fica 2 times com 7, com o Botafogo podendo chegar no máximo a 9. E os times tendo confronto direto. Mano, muito difícil.
É, Jairo. Se o Botafogo perder agora, esse jogo aí é crucial. Se for uma derrota, é crucial, eu acho.
É isso, eu também acho. Se perder pro Universitário, pô, vai, o Universitário abre 7 pontos. Mesmo que empate, fica 4 pontos do Universitário, pô. E o Júnior Barranquilla pode ser, pode estar em primeiro com 7 e o Universitário com 5. Pô, é muita coisa, Maidana. Pra você tirar 4 pontos de vantagem faltando 9, é muita coisa, cara.
Com os 2 últimos jogos fora de casa.
É. Então, Botafogo, foco aí, irmão. Tá difícil aí.
Botafogo.
Gostei. Piada no Botafogo.
Piada do Botafogo. Desgraçado.
Grupo F, Palmeiras 3, Liverpool do Uruguai 1. Verdão sai atrás com um gol de Salah. Sacanagem. Com um gol do zagueiro Rosso no Allianz Parque. Mas marca com Aníbal Moreno, Flaco Lopes e Estevão para conquistar a primeira vitória na competição 2024. As escolhas do treinador Abel Ferreira deram resultado. Com Estevão de 16 anos como titular, o Palmeiras arrancou a virada por 3-1 sobre o Liverpool do Uruguai. Palmeiras que soma 4 pontos, igualando o Independiente Del Valle, mas assume a liderança do Grupo F por conta da vantagem no número de gols marcados. O Liverpool e São Lourenço estão ambos com 1 ponto e assim fora da zona de classificação no momento. Cara, foda porque é mais um moleque de 16 anos do Palmeiras que surge dando certo, dá um apavoro.
Caralho, eu ia falar isso, mano. Porra, o Palmeiras tá o que o Santos foi uns anos atrás, né? Os moleque que aparecem ali, esse aí vai ser o nosso próximo camisa 10. É o nosso próximo camisa 9. Caralho. Foda.
Pois é, o Estevão conseguiu fazer uma estreia muito legal na Libertadores e fazendo gol de cabeça e tal no finzinho. E, cara, é isso, né? O Palmeiras, ele tem que entrar favorito em toda a competição que ele disputar. Pelo elenco que tem, pela grana que tem. Ainda mais agora, né, Maidana? Com a contratação do Felipe Anderson, cara. Pra mim, a principal contratação do ano no Brasil.
Mano, do nada, é um jogador muito foda pra jogar no Brasil, tá? Muito foda.
Cara, o jogador tinha a proposta do Juventus da Itália, preferiu voltar pro Brasil. O Palmeiras divulgou acordo no seu site oficial e o Verdão vai registrar ele na janela do meio do ano, né? Então, o Felipe Anderson assina contrato até 2027 com o Clube Paulista e até o diretor da Lazio falou que o Felipe Anderson perdeu dinheiro, ele voltou pro Palmeiras por questão desportiva, e tá certo também, porque o campeonato italiano tá uma merda, tá certo vir jogar aqui, Felipe Anderson, tem idade de Copa ainda, tem acho que 31 anos só, dá pra jogar, hein, Felipe Anderson, confio em você, pô, joga a bola aí, acho uma puta contratação, Maidana, sem sacanagem, acho foda mesmo.
Eu acho foda também, cara, não acho ele um jogador, assim, absurdo pra Europa, mas pro Brasil é acima da média, muito acima da média.
Também acho, que ele vem pra ser, pra disputar com a Arrascaeta, disputar com esses caras a posição de melhor jogador do Brasil, cara.
Sim, sim. A gente espera, né?
Espera só pode esperar. Se vai vingar ou se não vai, depende dele. Você vê o Luan, por exemplo, o Rei da América, a gente viu que virou, tá aí sendo dispensado pelo Vitória.
Eu sou o Vitória.
Porra, o Rodrigues, James Rodrigues, caralho, vergonha. Tá certo que ele já tava aposentado, né? Aposentou, veio de tio Paulo, mas porra.
É, só pra dizer que esse papo do Luan sair do Vitória, o Vitória negou até agora essas informações, não tem nada relacionado à saída dele, então, que bom, Vitória, que bom. Mantém o Luan, hein?
Fatal Model, por favor.
Se o Luan tiver empregado, Maidana, é menos chance dele voltar pros nossos times.
Porra, que desespero.
Pro seu, no caso, voltar ou ele vir pro meu, então, ótimo.
Não.
Mantém esse empregado, Luan. Você sair aí do Vitória, te contrato pra fazer alguma coisa na minha empresa aqui.
Editar podcast.
Isso. Bom, cartinhas bonitinhas da Batatinha, Maidana, pra gente ir fechando o programa de hoje.
Ô, Vitor, correio.
Dizendo que eu consertei o endereço podcast@peladranet.com.br e eu que tinha feito cagada no DNS mesmo, agora arrumei. Então, tá tudo certo, podem mandar e-mail de novo pra gente. A Tati Oliveira mandou um fato bizarro da semana que a gente não usou, mas eu guardei aqui. Obrigado, Tati. Tamo junto. Vini Dourado mandou um e-mail sobre o futebol alemão perguntando. Meus caros, aqui vai uma pergunta pra apreciação. Qual foi o principal responsável pelo título do Bayer Leverkusen? 1. A competência do Xabi Alonso? Ou 2. A zica do Harry Kane? Abraços. Pô, Maidana, eu tava vendo a imagem que compara o Coman com o Harry Kane, porque o Coman...
Maravilhoso.
Desde 2013, que ele virou profissional, ele ganhou todos os títulos nacionais, troféu todo ano.
Né? Eu mandei essa imagem lá no nosso grupo. Cara... nem a sorte de um é capaz de anular a zica do Harry Kane.
Exato, porque assim, o Coman, ele vinha numa sequência de troféus desde que ele virou profissional. E o Harry Kane de nunca ganhar nada, né? Esse ano prevaleceu, não a sorte do Coman, mas o azar do Harry Kane. E aí? Ficou aí por 12 anos consecutivos o Harry Kane sem erguer uma taça. Que loucura, cara. Como pode? E ele é bom, né, mano? Isso que é triste. Ele é bom jogador e não consegue, mano.
E acontece, cara. Acontece desses caras aqui.
Mas teimoso, né? Teimoso, porra. Tinha que ter saído do Tottenham mais cedo, pô.
Sim.
Maluco. É pra que o Real queria ele, imagina? Porra, se ele fosse o 9 do Real Madrid hoje, na saída do Benzema, porra, podia ter saído o Harry Kane. João Dutra mandou uma cartinha bonitinha do Batatinha, mandando salve prança pavadana. Uma pergunta. Por que o técnico não pode acender um cigarro e ficar ali na tranquilidade analisando o jogo? Ele tá fora do campo mesmo, na lateral, na área técnica. Pode ser até um cigarro eletrônico, um vape, um narguilé. Não sei o que justifica a FIFA ser tão contra o tabagismo. É isso, um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Olha o João Dutra e é uma coisa a se pensar, né? O cigarro acalma.
Eu achei maravilhoso. Pelo menos um cigarrinho atrás da orelha pra você saber que tá ali.
Pelo menos um sub-15. Um cigarro de fruta.
Melancia.
Porra. Pelo menos no sub-15. Começar a testar. No sub-16, na copinha. Na copinha a gente testa. Vamos testar na copinha? Treinadores da copinha, fumem e vamos ver o que dá.
Eu ia achar sensacional o Guardiola com um cigarrinho atrás da orelha, cara.
Ia ser foda, tá? Ia ser foda, você tá maluco.
Personalidade, isso é personalidade.
Ted Lasso, Liz. Imagina se ele fumasse, que melhor que seria. Seria foda.
E é até pra você ir analisando, né? Você olha pro banco, até o técnico com um cigarro na boca, só fudeu.
Ele tá com 4 cigarros, um em cada dedo.
Tá tremendo e acendendo tudo na boca, né?
É. O Xavi estaria assim. Uma boa ideia, João Dutra. Vamos mandar pra FIFA e vamos ver se eles abraçam a ideia do tabagismo nos estádios. Hashtag cigarros nos estádios.
Tem comentrouxa.
Comentrouxa é o bloco que a gente lê comentário do Instagram. Se passar de 100 comentários no post do último programa, com a capa do programa, no caso 663, comentando o errinho infantilzinho. Tinha sido no jogo do Arsenal, né? Com o Gabriel Magalhães. Então, pelo menos já foi eliminado aí o errinho infantil do Gabriel Magalhães. Vamos lá, então. Nós passamos aqui de 100 comentrouxas? Como é que estão?
109 comentrouxas.
Muito bom. Então vamos de 2 comentrouxas. 3, porque o Vitinho foi embora, né? 3 comentrouxas cada um. Vai lá, Medano.
O Caos Garage falou aqui, pra quem é burro, basta qualquer coisa que o burro abraça. Abracei esta frase.
Obrigado, burro! Azevedo Emerson mandou. Maidana falando que o marco do Marquinhos na carreira dele não é uma grande marca, mas sim o Marquinho me quebrou demais.
Quase me marcou demais, ia ser bom também.
É. Mais um comentrouxa aí, Maidana.
Ó, o Bruno Marques Monteiro, aqui com o seu poder de prever o futuro, gritou. A hashtag! Que era cadáver vivo, né? Simplesmente prevendo o que ia acontecer no Rio de Janeiro.
Caralho, que bizarro. Brunex, você pegou aí. Você não me ajudou a escolher o bar, hein, Brunex? Não chegou um telegram pra mim do seu... Caralho, tá foda, hein? Ó, quero ir pra Fortaleza. Vou estar em Fortaleza, não quero não, né? Eu vou. Mas vamos ver se a gente arma um barzinho aí com os ouvintes e tal algum dia. Provavelmente vai ser entre segunda e terça, provavelmente. Vou avisar vocês. Ah, vida, mas quem sabe beber de segunda? Dá seus pulos aí, turma. Vamos sair beber. Helder Ribeiro Zero. Pô, e viram que deram uma chicotada no cara? Eu vi lá no campeonato da Arábia Saudita, né? No Arabião, o cara do Al-Ittihad, se eu não me engano.
Caralho.
O Handalá, atacante do time do Marcelo Gallardo, lá do Al-Ittihad, levou chibatada de um torcedor na arquibancada por conta da derrota pro Al-Hilal. Isso rolou lá na Supercopa da Arábia Saudita. Rolou aí uma chibatada de um homem que tá na arquibancada, o agressor foi preso, mas ainda assim, mano, absurdo, né?
Mano, como que o cara entra com chicote? Só se fosse o Beto Carreiro, cara, tá maluco?
Pô, nem ele, né? Cara, tá maluco, que doideira, cara. Valeu, Éder, por essa lembrança, a gente não podia deixar de comentar isso aqui, que foi um fato bizarro, mas nem é engraçado pra gente botar a pinheta.
É, tá doido.
Mais um comentou, Chamaidan.
O Gustavo Rezende, que falou aqui, simplesmente falando a letra do I, eu acho que ele quer dizer a língua do I, né? Com meu filho de 6 anos, a ponto de deixar ele extremamente irritado. Por favor, não parem.
Mintibim! Quintini! Mário Souza mandou. Erro infantil é ótimo. Estamos rumando para um futuro que a Championship vai dar medalha. Acho que ele tá falando da Champions, né? A Champions vai dar medalha de participação para todos os times para ninguém ficar tristinho. É, rapaz, você imagina que loucura. O negócio é que esse negócio do erro infantil do Gabriel Magalhães, eu acho que nem tá rumando. Esse árbitro que tem que ser afastado. A exemplo dos árbitros brasileiros aqui que fizeram merda, tem que parar de. Mano, cagada é cagada, mano. Cagada de arbitragem. Não tem que ter muita tolerância não, tá ligado, Maidana? Ainda mais em época de VAR. Pô, tem VAR pra caralho, tem um monte de muleta pros caras. Não pode errar, não pode errar.
É.
Lance capital, não pode errar. É isso então, gente. Chegamos ao fim do Peladranet de hoje. Maidana, hashtag cigarros nos estádios.
Isso.
La pergunta da semana. O que mais rolou nos mind games entre Guardiola e Ancelotti que a gente não notou? Manda aí pra gente. Os mind games aí, além de todos terem tirado seus craques do time na hora H, no momento que importa, o que mais rolou nos mind games aí dos grandes treinadores que não rolou nessa vitória do Real Madrid, que a gente não viu?
O Militão tem entrado com um cordão só pra ganhar mais tempo também.
Muito bom.
Já foi jogada aí, ó. Jogada de mestre.
Muito bom. É isso, Maidana. Um beijo, queijo. E até semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Alegria.
Nossos colaboradores.
É isso, Testostirinhas. Que bloco é esse, meu querido amigo Testostas?
E é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente dar as recompensas pra galera que colaborou no mês de março de 2024 no financiamento coletivo, Vitor.
É o mês de estreia do Apoia-se aqui no Peladinha. Agora reforçando que a gente tem o Apoia-se e o Patreon pra galera colaborar. Então obrigado ainda, despedindo da galera do Padrim também nesse mês. Migrem pro Apoia-se e pro Patreon, hein? Fica o recado aqui.
Abração pra Adelita Vanessa, Adriano Nazário Souza, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, Turmuracaua, Brian Kassenhuck, Bruno Burkart, Bruno Kelton, Caio Mendonça, Charles Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego de Lima dos Santos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frouf, Frederico Jafelite, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Ítalo Leandro, Freire de Albuquerque, Jonathan Felipe Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Perrer, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacimanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Freitas, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Mariana Feitosa, Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Pedro Laura, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perrucci Macarelli, Reginaldo Antônio Pinto, Robson Duarte, Rodrigo Pimentel, Thiago De Cesare, Tio Patux, Vander Alvas, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman, Moreira, Vitor de Almeida Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Thiago Lins, Leandro Borges, Hudson Jorge, Bruno Monteiro, Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Pedro Bonifácio, Felipe Pastor, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Caio Mandolese, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Matheus Vilche, Berlandi, Murilo Segato, Rafael Cedo Santos, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Rafael Bernabé, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Felipe Artemio Schouten, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira, Bruno Vieira Silva e Ítalo Rossi Lucas.
Valeu pra toda a turma que colaborou com R$10 no mês passado, março de 2024. Muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Muito obrigado por colaborarem pra gente cada vez mais produzir conteúdo por aqui. Estamos juntos demais. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado de coração. Migrem, hein, galera do Padrim, pro Apoia-se ou pro Patreon, pra poderem continuar colaborando com a gente. Um beijo, um queijo. Tamo junto. Obrigado, alegria.
Show, Brasil! Uau, e aí, turma, beleza?
Balaza!
Balaza!
Não, tô brincando.
Não, chega.
Não, vamos devagar.
Não. Vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro é o Maidana.
Opa!
O segundo é o Vidani.
Opa!
E aí, vai? E aí, então, vamos rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero um derivado do leite sem a letra A no nome. Vai, Maidana.
Iogurte.
Boa, vai, Vidani.
Queijo.
Opa. Mais uma rodada, vai, Maidana.
Ai, ai. Derivado do leite. Soro?
Soro do leite é derivado?
É.
Soro do leite é subproduto da produção de queijo. Isso aí, tá bom, tá bom.
Boa, vai vir aqui.
Ah, caralho. Olha.
Olha, eu já.
O sorvete.
É, né?
É, para pensar aí.
Então vamos para mais uma rodada, vai mais dando.
Ai, filha da puta.
Creme de leite. Caralho, filha da puta, pensei nisso agora.
Boa, vai vir ali.
Doce de leite.
Ah, não é possível.
Só os intolerantes à lactose online ouvindo a gente desesperado.
Caralho.
Mais uma rodada, vai mais dando.
Não, não é possível agora, não. Caralho, velho. Nossa, o que, que tem mais de leite nesse mundo?
Caralho, eu nem sei se tem tanta coisa de leite.
Não, mas sem ar é foda, né? Tem bolo de leite, pronto.
Bolo de leite?
Eu sei que tem o três leites, que é o bolo clássico lá do México.
Pô, mas isso não é um derivado do leite, vai. Vou combinar.
Ah, mas eu tô tentando roubar, né, Vidani? Caralho.
Eu vou aceitar. Ele foi inventinho.
Tá bom.
Vai, Vidani.
O dente de leite.
Aí tu não tem limite, né?
Pô, eu tentei. Fazer o quê, Vidani? Olha, o bolo de leite valeu, o dente de leite não valeu, é sacanagem.
Você meteu a bola, pingo de leite.
Parabéns, Maidana.
Aê, eu sabia que tantos anos leitando ia ser bom demais.
E claro que o Maidana Sexo ia saber da leitada.
Então é isso aí, gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu.
Cigarro de leite, tem ar.
Mas tem ar. Cara, a gente zerou, não é possível. O bolo já...
Balaza!
Balaza!